Seus Direitos, com Emerson Costa.
Sexta-feira é dia do quadro Seus Direitos. Um advogado, Emerson Costa, que vai tirar dúvidas sobre direito de família. Emerson, bom dia. Toda sexta você está aqui com a gente e sempre tem muita dúvida por aqui. Quanto será e do que será que a gente vai falar hoje?
Eita. Bom dia. Todos vocês estando nessa carona pra gente hoje. Sexta-feira santa, né, Vi? E nada mais, nada menos para a gente descomplicar tudo no direito de família para quem está aí acompanhando a gente hoje. Tem pergunta aí? Tem muita pergunta, Vini?
Tem muita pergunta, Emerson. Já vamos agilizar. Eu vou falar a primeira pergunta. Ela fala: oi, bom dia. Meus pais eram casados. Minha mãe, após o divórcio, voltou a usar o nome de solteira. Meus documentos ficaram com o nome de casada da minha mãe e eu preciso trocar meus documentos, é isso?
Mulher, pega essa dica, você não precisa trocar nada. Ali no teu documento está o nome completo do teu pai, o nome completo da tua mãe. Agora, se isso te der algum problema específico, você pode alterar. Mas a regra, Vi, que muito embora o pai ou a mãe venham trocar, até porque tu imagina, às vezes a mulher é uma Gretchen da vida, tem vários casamentos. Imagina quantas vezes essa menina vai ter que trocar o registro de nascimento, os documentos. Então, para a justiça, não precisa. Até porque fica tudo registrado. Agora, ela tem que tomar cuidado no nome dela. Ah, meu nome, tem alguma coisa que me incomoda, o que que eu posso fazer? Ela pode procurar um advogado, ver se é o caso de retificar o nome dela. Por exemplo, vai que aquele nome que a mãe colocou, retirou, estava no nome dela, um sobrenome, por exemplo. Vamos dizer que tinha lá Aguiar. E aí a mãe retira o Aguiar do nome dela de vez. Aí quando vai pegar a documentação num passaporte ou algo assim, tiver essa documentação faltando, aí ela pode se preocupar. Mas uma vez que não altera nada, não prejudica ela, pode permanecer.
Perfeito. A segunda dúvida, bastante interessante, eu nunca tinha me perguntado também. A ouvinte fala, pergunta pra ele se o DNA é só o pai e a criança. E é costumamente, mas a gente vê que o DNA é feito aí pelo pai, mas pode ser feito pela mãe também?
Pode. E o DNA é muito importante quando a gente fala sobre o DNA, porque o que acontece é a regra. Você aí que tá ouvindo a gente. Quando eu vou fazer o exame de DNA, que é a ação de investigação de paternidade... Sim. Geralmente eu tenho a figura do pai e da criança. Agora, para tirar aquela dúvida de ficar 99,999%, você utiliza a mãe, o pai e a criança. Eu tenho, a gente diz que é chamado trio. Então é o ideal porque a gente tem uma maior probabilidade de identificar se realmente é o pai da criança. Agora, pode acontecer também, Vi, que às vezes esse pai faleceu. E aí como é que fica? Como é que vai descobrir? E aí você chama os tios, né? Eu trabalhei num caso que era para identificar, o senhor já tinha falecido, era um fazendeiro, e aí para fazer o teste de DNA, né, dessa pessoa que faleceu. Então chamaram-se os filhos dele para fazer o teste junto com a mãe, e aí foram identificar aquela cadeia quem era, se realmente ele era o pai da criança. Né, que não era mais criança, já era um senhor de quase 50 anos.
Porque dá para identificar, querendo ou não, quando tem irmãos aí que são de sangue mesmo, né? Dá para ver ali no DNA. Dá. A questão da mãe também é interessante, né, Emerson? Porque muita gente pergunta, oxe, a mãe teve o bebê, com certeza o filho é dela.
Exatamente.
Mas tem até casos, quando a gente fala de inseminação artificial e tudo mais, às vezes o óvulo pode até não ser da mãe também.
Pode sim. Então, por isso que a gente fala que cada é um caso, a regra pode ser o duplo, pode ser o trio, mas também pode aumentar uma vez que esse pai pode ter falecido, então chama-se os irmãos, chama-se os avós para identificar a carga genética ali daquela criança.
Perfeito. A terceira dúvida, a senhora falou, bom dia, tô ouvindo agora o Jornal da Manhã e gostaria de fazer uma pergunta. Cuido da minha mãe com Alzheimer sozinha, ela tem 5 filhos, incluindo eu. Ninguém me ajuda financeiramente nem nos cuidados com ela. Ela tem um imóvel, eu posso vender esse imóvel para ajudar com os custos dela?
Primeiramente, a gente tem que parabenizar essa pessoa, né, essa nossa que está acompanhando a gente, porque ela está se doando para a mãe dela, né, Vi? A gente sabe que é o caso de várias e várias filhas que às vezes perdem a vida ali cuidando, que não perde a vida, né, Vi? Está cuidando da mãe.
É, exatamente.
E aí, o que acontece? Nesse caso específico, você não pode vender direto. Se você vender isso direto, pode dar problema. Inclusive, até teus irmãos podem entrar na justiça e dizer, ai, tá se aproveitando, tá cuidando da mãe para ficar com a casa, tá cuidando da mãe para vender e ficar com as coisas. Então, não é assim. Quando a pessoa ela não está bem da cabeça, a gente diz ali, está faltando ali alguma coisinha, você tem que entrar com ação de interdição. Então, primeiro você vai interditar sua mãe ou seu pai. O juiz vai te dar um documento chamado curatela. Esse documento vai te autorizar a cuidar da sua mãe, ir ao banco, cuidar do dinheiro dela, administrar. Agora, para vender, escute aí, viu? Para vender o imóvel, para vender um carro, qualquer coisa que seja, você tem que ter a autorização do juiz e do Ministério Público. Porque seria muito fácil. A lei visa proteger, Vitória, aquela pessoa que não está bem na cabeça, que é o incapaz, relativamente incapaz. Então você vai explicar para o juiz por que você vai vender, para onde vai o dinheiro, e só aí, autorizando o juiz, que você vai poder fazer essa autorização de venda. Aí você pode. Fora disso, você não pode. Pode dar o maior BO, você pode ir para a justiça, você pode configurar um crime, então vai dar uma dor de cabeça danada. Olha como é que o direito de família é complexo.
Pois é, isso que eu tava até pensando aqui agora, porque eu achava que não podia vender e não e pronto, mas realmente cada caso é um caso, a justiça analisa aí cuidadosamente para que não aconteça aí nenhum erro, né, Emerson? Então, se essa mãe, essa filha que tá ajudando aí essa mãe, tá precisando desse dinheiro para arcar com os custos, talvez a justiça seja favorável.
Com certeza.
Emerson, próxima dúvida por aqui, o ouvinte fala, eu tenho um neto e a mãe dele foi embora para Goiânia, mas só foi dada a entrada na guarda. Ela poderia ir embora sem permissão nenhuma do pai? Não tenho mais nenhum contato com eles, estamos muito tristes. Ele ficava quase todos os dias com a gente. Então a mãe foi embora, levou o neto, mas não foi dada entrada na guarda. E aí, Emerson?
Meu amor, você aí que é avó, você que é pai, você que é mãe, esse é o maior problema quando a guarda não está definida. Porque lembrando, gente, quando a guarda não está definida, a guarda é do pai e da mãe. Então, qualquer um pode pegar a criança e se ausentar da cidade. Você imagina a confusão disso. Agora, esse pai, como ele deu entrada na guarda, vai ser feita uma visita do assistente social, uma visita do psicólogo. Agora, vou dar uma dica que é o pulo do gato, que é uma chavinha de ouro. Se essa mãe estiver proibindo, Vitória, o contato com o pai, você primeiro pega todas as provas, tá? Você vai pegar as provas que você tenta entrar em contato com seu neto, o seu filho tenta estar em contato, print de WhatsApp. E olha o que aconteceu em Cruzeiro do Sul. Tinha uma mãe que ela estava proibindo o pai de manter contato com as crianças. E acabava utilizando isso para pagamento da pensão, para pegar dinheiro. O pai conseguiu comprovar na justiça que a mãe usava as crianças para ter dinheiro e bloqueando o acesso do pai. O juiz deu uma ordem para ela, dizendo: você não proíbe o pai de ter acesso com a criança, se não você vai ter uma penalidade de uma multa de R$500 por dia. Isso pode configurar alienação parental, seus filhos vão ser ouvidos por um assistente social, um psicólogo, e se você fazer isso, você vai perder a guarda. Olha a gravidade. Então você que é mãe, tome bastante cuidado, porque você não pode utilizar seus filhos e principalmente em proibir o convívio com a família paterna. E o que acontece? Você que é avó, você que é pai, a regra se estende também para avô e para avó. É o núcleo familiar paterno. Então você que é mãe, que está pensando em bloquear o contato, não faça. Vai dar dor de cabeça. Tenho certeza que o seu filho é o seu amor maior. E aí com isso você vai ter uma dor de cabeça desnecessária. Então sempre mantenha o convívio. Tô ouvindo, né, gente?
É isso mesmo, uma dica de ouro mesmo, Emerson, até porque pode até falar assim, mas não é uma medida drástica, não, porque a gente tá lidando com a vida de uma criança. E uma criança que vai se tornar um adulto, imagina crescer num ambiente familiar em que seus pais não têm um relacionamento amigável, que tem também, porque, poxa, realmente a gente vê que não é uma coisa falada, estudos mesmo se indicam aí que uma criança que cresce com um tipo de trauma, que cresce com um tipo de ausência, podem aí desenvolver na vida adulta muitos traumas, muitos bloqueios, então é super importante.
E a justiça está evoluindo cada vez mais, né, Vitória? Simplesmente porque antigamente a mãe ficava e ninguém discutia. Hoje em dia não, a gente já vê essa necessidade de interferência do juiz.
Emerson, muito obrigada pela participação de hoje. Infelizmente o tempo é curtinho, ainda tinha dúvida por aqui, mas já divulga aí suas redes para quem quiser tirar mais detalhes, falar direto com você.
Gente, olha, se você tem alguma dúvida de direito de família, ou então quer mandar aqui pra gente, sexta-feira que vem a gente vai estar aqui com a Vi. Segue lá a gente no Instagram, @emersoncosta.dv. E ó, um excelente restinho de semana. Restinho não, né? Início de Semana Santa para vocês.